Aos queridos que não me conhecem, meu nome é Eduardo, sou casado com a mulher mais sortuda desse planeta, tô brincando, eu que sou minha esposa Paula, que agora já é público, estamos esperando mais um baby, pela graça de Deus. Que puxe a beleza da mãe, a saúde do pai, diz os amigos. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 15. Nessa primeira noite, nós não teríamos uma ministração. Inicialmente, havia uma carga de um tempo de oração, de clamor, mas Deus conduziu diferente. Foi dando palavra, mudando a direção. Então, tem algo que Deus quer nos falar nessa noite. Vamos ler Lucas 15. Vamos ler a partir do 11. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou uns dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola de Jesus, ela está apenas em Lucas. E o que me chama a atenção é que em Mateus fala a respeito da ovelha perdida, mas não fala do filho pródigo. E lá o Senhor está falando em outro contexto. Isso me lembra de que as palavras do Senhor são espírito e são vida. A palavra de Deus fala num contexto com uma pessoa, em outro contexto com outra pessoa. Como dizia Billy Graham, a palavra de Deus é mais atual que o jornal de amanhã. Ela é viva e eficaz. E é interessante também, a título de introdução, que quando o Senhor começa a discorrer, ele fala esta parábola. Os fariseus estão lá murmurando que Jesus estava com os pecadores, e Jesus traz esta parábola no singular, dividida em três partes. Spurgeon, que foi um pregador do século XIX, ele fala algo interessante. Ele diz que ele vê a trindade nessa parábola. Primeiro lado, a ovelha perdida, como Jesus sendo aquele que vai atrás da ovelha perdida. A mulher que vai atrás da dracma e acende a lâmpada como uma figura do Espírito Santo iluminando a igreja para ir atrás dos perdidos, e depois a parábola do pai. Primeira parte eu queria também introduzir com relação à ovelha perdida, porque fala uma entre cem, mas mesmo sendo uma entre cem, não passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus te vê, meu irmão. Aí onde você está sentado, o que você pensa, o que você faz, como você chegou, seus anseios, seus sentimentos, Deus te vê. Nós não somos mais um no meio da multidão. O Senhor percebeu que havia uma ovelha que havia se perdido. Queridos, a ovelha é vulnerável, ela precisa de pastor. Não existe ovelha selvagem. Embora alguns pareçam às vezes umas ovelhas selvagens. Mas é interessante que quando uma ovelha ela é teimosa, uma das estratégias de um pastor é quebrar a pata dela. Me lembro que logo que me converti, como eu era teimoso. Eu estava num centro de recuperação, o Senhor me alcançou da realidade da drogadição, e uma vez eu estava lá na Chácara Nova Vida, e eu fui um dos piores internos daquele lugar. Quando eu apresentei a tia Noemi para minha esposa, nós ainda não éramos casados, estávamos nos relacionando, ela olhou para Paulo e disse assim: esse me deu trabalho. Quando eu cheguei lá, logo eu fui posto para ajudar na parte das compras, fui lá fazer umas compras, estou num mercado, roubei 2 maços de cigarro, pus na cintura e levei para a chácara. E comecei a fumar escondido. E eu me lembro que numa dessas situações, e ainda dei cigarro para outra pessoa que estava se recuperando, é o pior crime que pode se cometer dentro de um centro de recuperação. E eu estou lá no meio daquela mata, os céus se abrem sobre a minha cabeça. E eu vejo o Senhor me vendo, e o diabo me acusando diante de Deus. Aí chamei um irmão lá da Chácara Nova Vida e confessei para ele. Ele me olhou e disse assim: ah, Japa, que coisa, né? Tu tá perdoado, querido. Mas fala pra liderança, senão eu vou falar. Eu fui do amor ao ódio por aquele irmão. Mas ele me ajudou, sou grato a Deus pela vida dele. Quando eu cheguei lá na liderança da chácara, Deus já tinha revelado aos irmãos. Deus já tinha revelado aos irmãos. Eles já sabiam. E na mesma hora que eu trouxe meu pecado, eles disseram assim: arruma tuas coisas que tu vai embora. E eu fui lá arrumar minhas coisas, mas eu não queria ir embora, porque eu queria viver para o Senhor. Eu já tinha tomado uma decisão pelo Senhor. Eu lembro que eu estava lá arrumando a minha mala, engasgado. E aí os irmãos fizeram uma reunião. E eles fizeram uma coisa inédita no centro de recuperação. Eles me deram uma segunda chance. Eles disseram: esse rapaz está se arrependendo, está pondo a vida na luz. Quem sabe Deus não tem um negócio para esse rapaz? E eles me deram uma segunda chance. O amor do Senhor é um amor de segunda chance. É um Deus de recomeços. É um Deus que dá novas oportunidades. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer que Deus tem algo para ti. Pela frente há muito mais com o Senhor. O Senhor, a palavra diz que Ele vai atrás da sua ovelha até encontrá-la. Até encontrá-la. Queridos, todos podem virar as costas para ti. Você mesmo pode ter desistido de si, estando desanimado por tantas vezes fracassar. Mas eu quero dizer uma coisa: o amor de Jesus é um amor perseverante. Ele vai ao encontro da ovelha perdida. O Senhor não nos abandona, ainda que a gente esteja no lamaçal da desesperança, num labirinto que nós não conseguimos sair. Nada pode impedir o amor do Senhor. Como diz aquele cântico: traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar, derruba muralhas, destrói mentiras para me encontrar. Deus vai além em misericórdia do que nós vamos em miséria. Você sabe qual é a oração mais curta da Bíblia? Pedro estava andando sobre as águas e olhou para as circunstâncias e começou a afundar. Como isso acontece conosco, irmãos? E sabe qual é a oração mais curta da Bíblia? Salva-me, Senhor! Jesus estende a mão, prontamente o segura. Lembro que a minha mãe, eu não consigo entender o grande amor de Deus, irmãos. A minha mãe estava no candomblé, servindo as trevas, ouvindo do evangelho, isso há mais de 25 anos atrás. E a minha irmã foi desenganada pelos médicos. Os médicos disseram para ela que ela tinha 24 horas de vida por causa de uma meningite que ela pegou. E a minha mãe, estando em trevas, longe de Deus, ela diz assim: Senhor, tem misericórdia, salva minha filha. E ela está ali, abana aí. E Deus nos deu um texto que se tornou rema em nosso coração. Clame a mim no dia da tua aflição, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Amém. Como está o teu coração? Clama ao Senhor. É dia e é tempo de nós clamarmos ao Senhor. O Senhor habita no alto e sublime trono, mas habita com contrito e abatido de espírito. Ele quer que você reconheça que não há vida fora do aprisco. Não sigam a voz dos mercenários. O Senhor é o nosso bom pastor, amados. O que, que as ovelhas dizem? Amém. Não, não precisa rir, essa foi muito ruim, irmãos. Mas eu queria dizer que Ele é Deus, Emmanuel, está sempre conosco. A palavra diz no versículo 6 e 7 de Lucas 15, que Deus tem grande alegria por aquela ovelha que entrou, que voltou. Deus tem alegria quando o perdido é encontrado. A dracma perdida, queridos, a dracma na segunda parte da parábola, ela não tinha grande valor, era o salário de um dia de trabalho. Mas ela varre a casa até encontrá-la. É dito que ela fazia parte de um colar. Não sei se isso é assim, mas o certo é que você é importante para o Senhor. E de novo, quando ele encontra no versículo 9 e 10, ele se enche de alegria. E quando o Senhor está propondo essa parábola, existe algo muito interessante. Ela é uma só parábola, que ela tem o mesmo sentido. E quando ela entra aqui então, no que eu intitulo de a parábola do pai pródigo e dos dois filhos perdidos. Por que pai pródigo? Pródigo é esbanjador. E se tem alguém que esbanja aqui, é o pai. Esbanja graça, esbanja misericórdia, esbanja perdão, esbanja amor. Ele é pródigo. E os dois filhos perdidos, porque nós vamos ver que existe um filho perdido fora e um dentro. Na verdade, os dois estavam perdidos dentro. Cada um com seus dilemas. E a primeira coisa é que o filho mais novo, ele era feliz inconscientemente. Em outras palavras, era feliz e não sabia. Na casa do pai, ele estava seguro, protegido, alimentado. Ele estava seguro e ele tinha um futuro na casa do pai. No sentido espiritual, amados, é muito perigoso quando nós vamos perdendo o entusiasmo, a alegria pelas coisas santas. As coisas de Deus já não nos tocam mais, nossos olhos vão perdendo o brilho por Jesus. E nós não ficamos mais tocados pelo reino de Deus, e começa um flerte com as coisas que estão fora da casa do Pai, pensando que lá fora é que a vida está pulsando. Isso foi entrando no coração do filho perdido dentro, e começa a imaginar a vida lá fora. Essa, querido, é a estratégia de Satanás desde o começo. Insatisfação, cobiça, mentira e rebelião. Aliás, o pecado não começou lá no jardim. Começou com o próprio Satanás insatisfeito. E ele quer colocar isso no coração de cada um de nós. a herança era dada depois que o pai havia morrido. Quando o filho, lá no versículo 12, pede a herança para o pai, é como se ele estivesse dizendo para o pai que preferia que ele estivesse morto. Na verdade, no seu coração, o pai já tinha morrido. Então ele pede a herança que lhe cabe. E o que me impressiona, amados, é que o pai dá a herança para ele. O Senhor não segura ninguém à força. Lá no sugestivo João 6:66, quando os discípulos abandonam o Senhor olha para os seus discípulos que ficaram e diz: vocês querem ir também? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ah, meus irmãos, para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por que que Deus pôs lá no jardim aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que o homem queria que Deus queria que o homem pecasse? É óbvio que não, amados. Agora, sendo pai, tem duas coisas muito diferentes. É diferente a Paula dizer para Noemi, que é o nome da minha filha, ir lá e dizer: vai lá e diz para teu pai que tu ama ele. Mas, meus irmãos, quando ela diz dela espontaneamente: papai, eu te amo. Ah, meus irmãos, eu tenho que sair para o canto para me esconder dela, para chorar de alegria. Deus queria que nós o amássemos espontaneamente, que nós escolhêssemos obedecê-lo, confiar na sua palavra. E o diabo astutamente põe um não na tentação na mulher, aonde Deus pôs sim. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Enquanto Deus disse que toda árvore do jardim podia comer, com exceção de uma única árvore, que representava o amor pela obediência. Cada vez que nós passássemos reto por aquela árvore, Adão e Eva, eles estariam amando a Deus. E agora, quando ele está perdido, esse filho perdido fora, ele está infeliz inconscientemente. Ele é infeliz e não sabe. Já viu gente assim, aprisionada no engano do pecado, e não consegue ver a miséria da vida sem Deus? Para onde isso vai levar? Lembro que eu estava andando lá no centro de Porto Alegre, dobro uma esquina, tinha um rapaz que estava afastado da igreja. E ele me olha e disse assim: bah, eu torço para não encontrar os irmãos. Eu pude dizer para ele: Deus te ama tanto, querido, que me pôs aqui para falar que ele ainda está de braços abertos para te receber. O mundo oferece dissolução, uma vida de excessos e devassidão. A vida sem Deus é um desperdício e o pecado é uma fraude. Promete liberdade e aprisiona. Promete alegria e dá desgosto. Promete vida e traz a morte. Eu vivi isso, queridos. Na ilusão dos prazeres momentâneos, que depois me lançavam num buraco, num vazio agoniante. O pecado sempre vai te levar além do que você gostaria de ir. Vai te reter mais tempo do que você gostaria de ficar. E vai te custar mais caro do que você gostaria de pagar. E o diabo é um estelionatário, ele não pode dar o que promete. E a terra distante, o sonho da terra distante, é um pesadelo. Porcos, quando falam, fala de vergonha. Fala da degradação, da consequência do pecado. Ninguém lhe dava nada. Isso mostra o abandono das falsas amizades. Os parceiros de copos, das noites, das festas, eles vão virar as costas quando as pessoas mais precisarem. Lembro na noite que a minha mãe se converteu. Nós entramos num redemoinho de coisas erradas do diabo destruindo a nossa família. E nós fomos despejados porque não tivemos condições de pagar um aluguel. E eu estava lá me drogando na rua quando recebi a notícia. Naquela noite, a minha mãe olhou para cima e disse: Senhor, chega. Nós estávamos sozinhos. E ela disse: hoje eu me entrego a ti. Meus irmãos, quando ela fez isso, os céus se abriram sobre nós. Pela graça de Deus, nós não precisamos passar uma noite na rua. Deus moveu sobrenaturalmente, cuidou da nossa família. Mas no fim das contas, quem estava lá era o Senhor, através de quem? Da igreja. Ah, meus irmãos, eu estou aqui segurando na mão de outros irmãos, que estão segurando na mão de outros irmãos. É quase um Criança Esperança. Eu brinco que eu sou que nem o cara que pede carona na moita. Eu sou nós. Sabe aqueles caras? Não sei se hoje ainda tem, né? Estou pedindo ali carona, mas tem uns 4, 5 na moita lá, só esperando a porta do carro abrir para entrar. Eu estou aqui porque Deus me amou através de muitos irmãos que nem nos conheciam, que doaram tempo, doaram recursos e me amaram. Eu sou muito grato a Deus pela igreja. Amados, a igreja ela é muito preciosa ao Senhor. Sinta-se privilegiado de poder estar aqui sentado. É um privilégio. Amém? No versículo 17, caindo em si, porque estava fora de si, ele se dá conta do engano do pecado e se lembra da bondade do Pai e começa o ciclo de arrependimento. Primeiro ele se entristece. Mas, amados, tristeza pelo pecado apenas não é arrependimento. Judas se entristeceu, confessou o seu pecado, jogou as moedas de prata que ele tinha negociado para entregar ao Senhor. Ele restitui, mas ele, tomado de remorso, foi se enforcar. Pedro negou o Senhor vergonhosamente, chorou amargamente, mas Pedro se arrependeu e foi restaurado por Jesus. O Senhor não quer apenas tristeza, remorso, porque o remorso aprisiona, o arrependimento liberta. O remorso fica no âmbito das emoções, o arrependimento leva para uma ação, o arrependimento leva para uma atitude. O remorso desemboca na morte, o arrependimento conduz à vida. Esses dias deixemos o Senhor produzir em nosso coração um verdadeiro arrependimento. E é interessante, queridos, que ele confessa que o pecado é contra Deus. O salmista Davi, quando escreve Salmo 51, depois de ter pecado no caso de Betseba, ele diz: pequei contra ti e contra ti somente. E o filho pródigo diz o quê? Pequei contra o céu e diante de ti. O pecado, querido, fere o coração de Deus. E ele diz uma coisa, amados, muito importante, que eu creio que nos falta em nossa geração: humilhação. Humilhação. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa geração parece que se converte, Deus tem o dever de realizar seus sonhos e planos. Parece que a fé e o ânimo e a disposição está condicionado à bênção do Senhor. Se Deus faz aquilo que eu tenho expectativa, eu vou ter ânimo para servir. Mas se Deus não faz aquilo que eu quero, eu já vou ficar desanimado e triste. Essa inconstância não agrada ao Senhor. Jonah me mandou um vídeo de um irmão chamado Steve Lanson. Eu fiquei refletindo naquele vídeo. Nós tivemos uma conferência no Rio de Janeiro que ele ministrou com o Paul Washer. E ele diz uma coisa, ele estava lendo os grandes sermões de homens na história da igreja. Palavras que impactaram a igreja e a sociedade e trouxeram avivamento. E pasmem, eram as mesmas coisas que muitos têm pregado em nossos dias, com a diferença de que não tem havido o mesmo impacto. E ele conclui dizendo que isso é por causa da falta de oração daqueles que pregam a palavra. Eu humildemente, amorosamente, em parte discordo do meu irmão. Porque eu creio que ele mesmo tem uma vida de oração. E eu tenho visto arautos de Deus que levam a vida de oração a sério, que pregam com unção. Mas para mim, a grande diferença, dentre os muitos pontos que eu poderia elencar em nós todos aqui, é a resposta do povo em relação àquilo que Deus fala, porque Deus não parou de falar. Talvez nós é que temos parado de ouvir. Sempre que há uma resposta do povo em humilhação, o que diz a promessa de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Lembro, irmãos, de Deus me mostrar o meu terrível pecado e eu ficar em retiros como esse, constrangido com a graça de Deus, de me jogar com outros irmãos no chão e nos intervalos irmãos passarem pelos nossos corpos atirados. Nós não tínhamos vergonha nenhuma de nos humilhar diante de Deus, do que os outros vão pensar. Ah, meus irmãos, esse evangelho humanista dos nossos dias tem estragado e nos distanciado das chamas de um avivamento que Deus quer trazer. Quando nós entendermos que nós não somos dignos do ar que respiramos, não somos dignos da mais ínfima das bênçãos do Senhor, muito menos de ser chamado filho de Deus, nós clamaremos com toda a força do nosso ser. E nós veremos Deus vindo a nosso favor. Porque o Senhor concede graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo, mas aos humildes, aos humildes, Ele concede a sua graça. Querido, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nos humilhar diante do Senhor. No versículo 20, irmãos, olha a grandeza do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Ele vê de longe. Eu fico pensando que ele estava esperando. Uma vez nós fomos pregar o evangelho para uma família. Eu conheci um pai. Primeiro nós chegamos no portão da casa, começamos a falar para um rapaz do evangelho. O pai mandou nos correr. Falou para a mulher dele: corre com essa galera. Ela veio para nos correr, o Espírito Santo falou com ela, não conseguiu nos correr. Aí veio ele bufando. Ele era um sargento da Brigada Militar. Veio bufando. Quando ele chegou, o Espírito Santo trouxe uma palavra. Ele se quebrantou e mandou nós entrar para dentro do pátio dele. E ele disse assim: Japa, todos os dias eu abro o jornal e olho a última página, que era a página que apareciam lá os crimes, algumas coisas do tipo assim. Ele disse assim: olha, todos os dias eu abro essa página esperando ver meus filhos mortos. Eu tenho dois filhos perdidos nas drogas. Eu olhei para eles assim: eu sei o Deus a quem eu sirvo. Ele é poderoso para trazê-los de volta. Nós vamos orar. E nós oramos. Os dois voltaram e os dois se converteram. Mas eu vi o que é um desespero de um pai pelos seus filhos. Eu fico pensando nesse pai, olhando de longe, vendo seu filho surrado, derrotado, vindo. Ele vai de encontro ao pai. Uma vez, essa palavra estava sendo ministrada lá no Oriente Médio, essa parábola. Desde a Segunda Guerra, em especial, a figura do pai vem sendo desconstruída na sociedade. Mas ainda isso tem sido um pouco mais preservado lá no Oriente Médio. Quando ele estava falando desse ponto, dessa parábola, ele foi interrompido. E o seu interlocutor argumentou dizendo o seguinte: é impossível um pai com tamanha ofensa ir de encontro ao seu filho para perdoá-lo dessa maneira. Isso é impossível por causa da grandeza da ofensa. Mas, meus irmãos, contra a lógica, contra a cultura, contra tudo que nós pudéssemos pensar, o pai vai encontro ao filho e diz assim: traz a melhor roupa. Roupa fala de salvação, vestes fala de salvação e dignidade. Põe um anel no dedo, fala da identidade. Creio que Deus vai restaurar a identidade de gente aqui, para se sentirem filhos amados. E sandálias nos pés, que fala de liberdade, porque os escravos é que andavam de sandália, os descalços, os filhos andavam de sandália. Só quem já foi escravo sabe o valor da liberdade. Só quem foi escravo do medo, das drogas, do pecado, sabe o valor da liberdade. Antes de ser escravo do pecado era a nossa única opção. E eu creio que o Senhor quer te dar sandálias de liberdade para andar como filho. Amém, amados? Aquele filho provavelmente estava se sentindo o pior dos piores. Talvez às vezes você se sinta assim, como eu tantas vezes me senti, o pior filho. Mas o Senhor diz: traz a melhor veste, mesmo você sendo o pior filho. Para Deus isso não existe. Ele tem o melhor para você, meu irmão. E de novo, alegria diante de Deus pelo filho que retornou, mas me preocupa o sentimento do outro filho. Aquele filho que estava perdido dentro, ele também tem uma insatisfação, e ele tem um terrível senso de justiça própria, porque ele diz para o seu pai: quem em sã consciência pode dizer algo desse tipo? Tanto tempo eu te sirvo sem nunca transgredir uma lei tua. Ah, meus irmãos, isso representava o farisaísmo. E ele diz assim: há tanto tempo te sirvo. Ali a palavra traduzida é duoléu, que vem de dulos, que era escravo. Ele se vê como escravo e não como filho que ele era. E o pai lhe diz: tudo que eu tenho é teu. E ele não conseguia enxergar isso, não desfrutava disso. Quantas vezes nós tentamos ser aceitos pelo desempenho, pela performance, pelo que fazemos? Ah, meus irmãos, eu lembro da primeira frase que eu anotei em minha Bíblia, e hoje eu abri ela para ver, eu tenho a minha primeira Bíblia. O pessoal da Chácara Nova Vida está aí? Lá? Eu tenho a minha Bíblia, lá da Chácara. E a frase que eu tenho anotado quando eu estava no dilema da tristeza de olhar como eu sou pecador. E Deus falou comigo e eu anotei: Eduardo, não importa o que você faça de mal, Deus não vai te amar menos. Não importa o que você faça de bem, Deus não vai te amar mais. Ele já te amou e ama infinitamente a ponto de ter dado o seu filho para morrer pelos teus pecados. Ah, meus irmãos, eu estou ancorado na verdade de que eu, sem merecer, sou amado por Deus. E esse filho perdido dentro está dividido com seu irmão. E ele diz assim: esse teu filho. E o pai diz: esse teu filho. E o pai diz o quê? Este teu irmão. O pai quer nos reconciliar. Se alguém aqui hoje está magoado com o irmão, com a igreja, com os pastores, seja com quem for, homens são falhos, queridos. Perdoe. O desejo do pai é que os seus filhos se amem. Essa é a parábola da reconciliação. Mas como nós podemos ser transformados? E eu queria, indo para o final, ler o texto que vocês conhecem de Romanos 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, para sermos transformados, precisamos ser renovados. A renovação do entendimento produz transformação do comportamento. Se não muda aqui, não adianta mudar o exterior. Nesses dias o Senhor vai renovar a nossa mente, numa revelação mais profunda do Senhor. Quando eu estava vindo para cá, eu gosto do louvor brega cristão antigo. Quantos são disso também que nem eu? Obrigado pela meia dúzia de dois ou três que levantou a mão. Mas eu lembrei de um cântico. Cadê o Lucas? Pode me ajudar, Lucas? Tentar, pelo menos. O louvor diz assim: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e jamais me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Quem é que pode me ajudar a cantar esse cântico? Alguém conhece esse cântico? Vem aqui cantar comigo. Baixou a mão rápido, né? Enquanto nós cantamos esse cântico, vamos nos colocar de pé juntos. Vamos nos apresentar diante do Senhor. Amém? Preciso de uma nova depois. Não vamos dispersar. O Senhor te vê, mesmo sendo um entre muitos. O Senhor é o teu bom pastor. O Espírito Santo tem trabalhado e lutado além do que os teus olhos podem ver, porque Ele quer o teu coração só para Ele. O Pai tem te sustentado e te ama. Senhor, nesses dias de retiro, nós queremos te ver, te ouvir. Renova nossa fé. Vem agir nesses dias para curar os corações. Se há algum filho perdido dentro, teu desejo manifesto nessa parábola é que eles retornem para ti, para que se vejam como são filhos amados e queridos. Obrigado, Senhor, porque tu toma os céus a palmos, és glorioso e poderoso, porém nos cuida, e não há nada que pode nos separar do teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.